Bom dia, doutora Aracy.
Bom dia, Oswaldo. Gostaria de cumprimentar, né, todos os ouvintes, agradecer a Rádio Cabiúna pelo espaço e também agradecer os ouvintes pela atenção. Nós viemos justamente para falar novamente do projeto Acolhida, um projeto desenvolvido aqui na comarca de Bandeirantes, numa parceria de diversos órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, as polícias, a sociedade civil, o município, as escolas. Então são várias as ações que a gente está realizando nessa semana em específico, conversa com os alunos nas escolas, essas conversas aqui também com os ouvintes para trazer a conscientização. Nós também temos o trabalho das multiplicadoras, que são mulheres de referência na sociedade, em qualquer espaço dela, na igreja, nas escolas, nas unidades de saúde, em todos os espaços que hajam mulheres de referência para outras mulheres, para serem acolhidas, para poderem pedir socorro, para poderem trazer informações às mulheres vítimas de violência. Então, todas essas ações fazem parte desse projeto Acolhida, que nós temos a intenção de dar seguimento na comarca para os próximos anos, sempre no intuito de levar informação para que as pessoas compreendam o que é violência, quais são as formas de violência, violência sexual, violência física, patrimonial, todas elas eu acredito que já foram sendo conversadas aqui ao longo da semana, mas tudo isso para trazer consciência, como você bem pontuou, Oswaldo, consciência para as pessoas que todo mundo tem o direito de viver sem violência, que ninguém tem que viver passando por situações de humilhação, de agressão física, de violência sexual. Todas nós, principalmente nesse contexto de violência contra a mulher, todos nós, sociedade, Estado, vizinhança, comunidade, temos o papel de, se identificarmos esse tipo de violência, fazer uso dos canais de denúncia para poder responsabilizar o agressor e acolher essa mulher, jamais culpar essa mulher. Existem vários fatores, a Renata já passou por aqui, né, a psicóloga do juízo, com certeza falou do ciclo de violência. Existem muitos fatores que impedem uma mulher de sair do ciclo de violência. Então nós não podemos culpá-la, nós temos que acolher e ajudar com as formas que existem de denúncia, de apoio do município, dos serviços de CREAS, de saúde, para essa mulher sair do ciclo de violência.
Bom, agora, doutora Virgínia, a gente, durante toda essa semana, a gente pôde fazer um apanhado geral da nossa situação e a violência de gênero, ela continua existindo, uma explícita manifestação de discriminação do gênero mesmo, né? Porque apesar de todas as mudanças que a gente tem na área social, essa discriminação, ela acontece, ela comete milhares de crianças, jovens, mulheres, não só prioritariamente a mulher, né? Até, bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, durante esta semana, né, nós tocamos bastante nesse tema, porque nós entendemos que isso aí é de suma importância. Infelizmente, a questão da violência doméstica, né, a violência em face da mulher, é uma realidade local, não só local, regional e mundial. Tanto é assim que essa ideia de se fazer esse trabalho em novembro é porque no dia 25 de novembro, né, existe essa colocação do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então, isso é uma realidade, é uma triste realidade mundial. Durante essa semana, nós desenvolvemos vários trabalhos aí junto às escolas, né, atingindo aí um público do ensino médio, adolescentes, porque na maior parte das vezes essa violência ocorre no lar, dentro de casa, várias vezes na presença dos filhos, né, o que é uma coisa assim totalmente absurda, mas infelizmente isso acontece. Nós também fizemos trabalhos com os homens, que também faz parte desse ciclo, né? No sentido mesmo de ter uma atuação mais do que de repressão, de prevenção. E eu que estou já há alguns anos aí, né, labutando no Ministério Público, eu acompanhei a transformação da lei para se adequar à realidade social. Hoje, essa Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, né, ela veio trazer instrumentos, de fato, que facilitam para aquele que aplica o direito responsabilizar o agressor de uma forma, assim, mais, não digo mais severa, mas mais eficaz também. E ela, além de trazer mecanismos de maior responsabilidade ao agressor, com penas maiores, a exemplo, o caso da lesão corporal, que antes apenas era enquadrada lá como uma lesão leve, por exemplo, e sujeitava ao juizado especial criminal, hoje não, tudo que ocorre nesse campo é objeto de denúncia, de inquérito policial, o agressor pode ser autuado em flagrante, até mesmo por uma via de fato em contexto de violência doméstica, isso antes não ocorria. Então, assim, do ponto de vista do sistema penal, melhorou muito para buscar a responsabilidade do agressor. E também do ponto de vista de proteção. A Lei Maria da Penha, ela traz ali inúmeros meios de mecanismos para que a mulher, né, se sinta protegida. Exemplo, a questão das medidas protetivas, que vão desde o afastamento do agressor, do lar, proibição de contato, né, proibição de aproximação. Então, é um importante instrumento que nós temos hoje em mãos. E eu gostaria de agradecer o espaço que vocês deram aqui, né? Porque o objetivo desse projeto era justamente, durante essa semana, trazer à tona a discussão desse tema. Porque, como eu disse, hoje, infelizmente, um dos crimes que mais são objeto de denúncia aqui na minha promotoria, acho que acredito que na doutora Aracê também, é crime envolvendo violência doméstica. Mais do que furto, mais do que roubo, às vezes até mais do que o tráfico ilícito, são delitos envolvendo violência doméstica. E aí nós temos dois pontos que eu acho interessante a discussão. Será que ocorre isso porque as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, procurando, denunciando, procurando responsabilizar o agressor, ou porque de fato a violência tem aumentado mesmo? Né? Então, ou são as duas coisas, né? Nós temos as duas situações.
Agora, diante daquilo que a gente vê, ainda mesmo que existam inúmeras ações, inúmeros trabalhos de vocês, a gente vê que ainda é muito difícil saber quando alguém sofre de maltrato por falta de conhecimento. Ainda existem muitas pessoas que não têm o conhecimento, que às vezes até em palavras ela pode estar sendo maltratada e infelizmente acaba por deixando isso progredir, né? Que é da palavra maldita, que dali a pouco vai chegar a agressão, até mesmo, né, a morte de uma mulher, de uma menina, porque a gente fala sempre marido e mulher, mas na verdade é um convivente, né, o namorado, o amigo, sim, enfim, o parente, o tio, seja lá quem for, né, doutora?
A violência, ela pode ocorrer, a violência doméstica, no âmbito doméstico, ou seja, com quem mora junto, vive junto, que não necessariamente seja parente, mas que mora junto, exemplo de amigas que moram junto, de uma república, mas também no ambiente familiar, com parentes sanguíneos ou não, por afinidade, por afetividade, e também independente de quem mora ou não junto, se tiver uma relação de afeto, namorados, né, conviventes, marido e mulher. Em todos esses espaços é possível que ocorra a violência doméstica contra a mulher. E o que a gente vem trazer luz nesse momento, Oswaldo, é sobre uma banalização, uma naturalização da violência. Porque a violência, né, principalmente quando a gente fala de um relacionamento afetivo, existe o ciclo da violência que já foi dito, né? Ninguém inicia um relacionamento agredindo outra pessoa. São situações do dia a dia que, diante desse menosprezo, dessa discriminação em relação à condição da mulher, por questões históricas, né? A gente precisa lembrar, Oswaldo, que a mulher até 1932 não tinha o direito de votar, que até 1970 ela era tida até pela lei como propriedade do marido, que não tinha autoridade, ela era considerada, né, incapaz para diversos atos da vida civil. Então, esses sentimentos, essas imposições de menosprezo à mulher geram um contexto que propicia violência doméstica. Então, nenhuma relação se inicia numa violência, mas atos corriqueiros de agressão física, verbal, de xingar, de menosprezar a mulher, de chegar em casa e reclamar de tudo que é feito por ela, de dizer que ela não presta para nada, que aquilo que ela fez não serviu, que ela é uma incompetente. São xingamentos, são violências, são injúrias. E isso vai se agravando, né? O ciclo da violência, ele vai acontecendo, agravando, aí para as agressões físicas, psicológicas, perseguições, como você disse, do stalking, né? Essa perseguição, essa, num término de um relacionamento, por exemplo, o agressor fica na frente da casa da vítima, fica esperando ela sair do trabalho, tenta pular o muro da casa para entrar na casa da vítima, porque ela não quer contato, ela não quer mais conversar. São formas de violência psicológica, de ameaça, que a gente precisa reconhecer que é violência, entender que é violência, para a partir daí, compreendendo o que é violência, buscar ajuda nos canais de denúncia. Então, se está acontecendo uma violência agora, eu ligo para o 190. Se já aconteceu essa violência, eu tenho outros canais para acionar. Eu vou à delegacia registrar a ocorrência, eu posso buscar o Ministério Público. Lembrando que o Ministério Público é o órgão responsável por oferecer uma denúncia no caso de uma investigação sobre um crime, né? Então, ao Ministério Público cabe tutelar esse direito da vítima, ingressando com uma ação em face do agressor. Em alguns crimes, como ameaça, por exemplo, o Ministério Público dependa que a vítima queira que o agressor seja processado para ele poder dar seguimento nessa ação. Em outros crimes, como lesão corporal, crimes de cunho sexual, o Ministério Público pode ingressar com essa ação contra o agressor, mesmo que a vítima não queira, porque o Estado entende que é uma lesão tão grave que é preciso tomar providências para evitar um agravamento.
Nós tivemos a inclusão da palavra violência, vamos dizer assim, especialmente no século XX, em 80, 81, a palavra gênero passou a integrar o dicionário, né, feminino. A partir daí a gente viu que começou a ter um movimento até um pouco maior nesse sentido. Mas ele se aflorou de uns tempos para cá, de o quê? Uns 3, 4 anos para cá, que a gente está vendo que a coisa piorou. O porquê? Será que foi a ficar em casa, estar presente no dia a dia mais entre a família, essa situação da Covid acabou agravando isso para trazer à tona um problema que a gente vem já há muitos e muitos anos tendo pela frente, doutora?
Não, eu não acredito que agravou, porque como você falou, o problema sempre existiu.
Sim.
O que ocorre que hoje eu acho que as pessoas estão mais conscientes. E aí, mais conscientes desses direitos, elas acabam cobrando mais, reclamando mais. Veja a questão da perseguição. E a lei tem que acompanhar isso. A Sim. lei tem que ser dinâmica. O crime, como você colocou aí, o stalking, que é o perseguir alguém reiteradamente, isso sempre existiu. Sempre existiu. Às vezes o sujeito ameaçava todo dia. E era difícil para nós enquadrarmos isso, porque fazia essa denúncia lá. Ameaçou a vítima tantas vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, de forma reiterada. Dava um crime continuado, enquadrava lá só como ameaça, que é um crime que tem uma pena pequena. Hoje, isso foi incluído só em 2021.
Uhum.
Então, o ano passado, que uma situação que já era existente, era corriqueira, passou a ser assim, tipificada. Então, agora ficou mais fácil para enquadrar. Outro tipo de conduta, a importunação sexual.
Sim.
Que existia muito isso. Dentro de um ônibus, né? O sujeito passa a mão na mulher. Nós tivemos um caso que foi na mídia, muito colocado, de ejacular, não é? Ejacular em cima da mulher. Então, hoje, existem essas figuras da importunação sexual, que antes também não havia. A questão da fotografia, fotografia sem autorização da vítima, de partes íntimas, de divulgação disso, né? Então,
existem
a lei...
Existem muitas tipificações hoje,
Sim.
né, doutora? Se aumentaram muito, né?
Sim. Olha, e essa questão da importunação sexual era muito difícil da gente distinguir, de enquadrar. E foi criado em 2018. Tem a questão também do assédio sexual, que ocorre no ambiente de trabalho, né? A constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, o que existe? A Lei Maria da Penha, ela sabe nesse sentido. Ela coloca as formas de violência. Ela fala da violência sexual, da violência física, da violência moral, né? Da violência psicológica, da violência patrimonial. Ocorre muito isso. E para cada uma dessas formas da violência, existem várias tipificações, dependendo da conduta do agente. Mas para que a justiça aplique alguma coisa, é preciso que aquele que se encontra numa situação dessa, traga isso à tona.
Um outro problema hoje, que o agente não é só o masculino, né? Vamos colocar que hoje também existe o assédio da própria mulher para a mulher, né?
Também existe isso. Então, na questão da violência doméstica, a gente sempre considera a vítima.
Sim.
Então, o autor da violência pode ser?
Sim, pode ser
a mulher.
Qualquer um dos dois,
porque nós temos, dentro da questão da coabitação, no ambiente doméstico, nós já tivemos casos lá de filha em relação à mãe, de mãe em relação à filha, né? E importante se dizer também que o transexual, ele pode ser vítima do crime de violência doméstica, se ele socialmente se considera aí mulher, enfim, leva-se em conta a questão do transexual, do homossexual. Então há esse entendimento no sentido de que ele também pode ser vítima, se ele está numa relação.
Sim.
E sofrendo esse tipo de violência, ele também vai ter a acolhida aí da lei, a proteção da Lei Maria da Penha.
É, porque na verdade hoje a gente tem que ser claro, porque hoje nós temos vários casamentos de mulher com mulher aí que tem uma convivência e aí não dá para se escapar disso, mas elas também estão dentro dessa conjuntura,
sim,
né?
Sim, dentro dessa.
Porque a Maria da Penha não se aplica só ao sexo masculino, né?
Feminino, né?
Não se aplica só ao feminino, né?
Sim.
Se aplica para o agente agressor, que seria o homem. Mas a mulher também, ela pode ser
pode
o agente
ser.
Agressor
a
também.
A mulher pode ser. E ocorre muito isso. Nós temos situações. Está certo que a maioria, maior demanda é do homem em relação à mulher.
Mas a gente não foge dessa situação hoje também aqui na nossa cidade e região, né?
Sim. É, isso, Oswaldo, é uma questão mesmo, como você falou, cidade e região. Tem um ingrediente muito comum na questão da violência doméstica, álcool e droga.
Sim.
Na maior parte
da... combustível.
É o combustível para isso. E o interessante, como eu disse, são várias situações hoje que autorizam a autuação em flagrante, nos finais de semana. Sabe, da sexta-feira até o domingo, e nós, enquanto promotoria, temos um plantão regional também. Nós atendemos sete comarcas. Olha, de todos aqueles que eu atendi, acho que a doutora Aracê também, sempre tem violência doméstica. Aí você tem a autuação em flagrante, normalmente a lesão corporal, é a ameaça e tem a medida de proteção, né? Porque sempre as coisas vêm juntas. Então, isso aí é a realidade que ninguém queria. Mas sempre o final de semana entra.
Como nós ouvimos várias situações, doutora, e a gente viu que existem muitas das mulheres que acabam chegando na frente da polícia, eu pedi para vocês virem aqui só dar um susto pro meu marido. Só que ela está ali e foi agredida. A polícia não tem o que fazer, ela tem que fazer o boletim e tem que encaminhar para a polícia, se devia, e depois encaminhar para a polícia. Como é que fica a situação quando ela chega na frente ali? Ela fala, não, ele estava nervoso na hora ali, eu não quero fazer. Mas ela tá com aquela lesão ainda na frente de vocês e diz que não quer continuar porque não quer perder o poder da família, porque ele trata bem os filhos, aquela coisa. Como é que fica a situação?
Veja, Oswaldo, como é complexa, né? Como é complexo o ciclo de violência. Porque muitas vezes essas mulheres são julgadas, falam, por que que não se separa? Por que que não deixa esse agressor? Você já citou alguns exemplos, às vezes é a dependência financeira, são os filhos, né? Às vezes é a compreensão de que esses filhos vão me julgar se eu prejudicar o pai, ou como que vão ficar esses filhos. Então tem muitos fatores que às vezes impede a mulher, a falta de apoio, porque muitas vezes num relacionamento abusivo foi sendo minada até a convivência dela com amigos e familiares para ela poder pedir ajuda. Então são muitos os fatores que impactam. Mas o que é preciso frisar? Uma mulher ou uma pessoa que está sofrendo agressão, né? Uma mulher vítima de uma violência, no momento em que ela está ocorrendo, ela sempre pode acionar a Polícia Militar, o 190, sempre, em qualquer hipótese. E a vizinhança, as pessoas que estão percebendo que está acontecendo isso, também tem esse dever, porque a lei estabelece que Estado, sociedade, família, todos temos obrigação de proteger uma vítima de violência doméstica. Então, o vizinho que está ouvindo, aquele ditado de que marido e mulher não se mete, briga de marido e mulher não se mete a colher, está errado, se mete sim. O vizinho que está ouvindo, que na casa ao lado está tendo uma agressão, ele chama a polícia. A polícia chegou no local. Essa vítima, ela está com lesões aparentes, e a polícia foi acionada para atender uma situação de violência doméstica, essa mulher, ela vai ser ouvida e vai ser registrada essa ocorrência, mesmo que ela não queira que aquele agressor naquele momento seja processado, porque a lei estabelece que em casos de lesão corporal, o processo tem que ser levado adiante, tem que se investigar, independente da vontade dela, porque a lei entende que já é uma conduta mais grave, que isso para evoluir para uma situação ainda mais grave como um feminicídio é algo que pode acontecer. Então, por proteção, mesmo que ela chegue para o delegado e fale, ah, mas eu não quero que ele seja processado. Se é lesão corporal, esse processo vai ter seguimento. Se é uma ameaça, se foi acionada a polícia militar, porque estava tendo uma briga, né, uma violência naquela casa, chegou lá, a mulher falou, olha, ele realmente falou que queria me matar, mas eu não quero que ele seja processado. Nesse caso, para dar seguimento numa investigação para fim de responsabilizar o agressor por ele ter ameaçado, realmente depende da vontade da vítima. Mas isso é em relação à investigação para punir pelo crime de ameaça. Mas se a mulher estivesse sentindo com medo, amedrontada, com receio de que algo aconteça, ela pode pedir medidas protetivas. Então, uma coisa é processar para responsabilizar o agressor num crime de ameaça, ela pode não querer, por razões mil, pelo que a gente não sabe o que pode estar acontecendo com aquela vítima. Isso é uma coisa. Mas medidas protetivas de urgência, sempre que existir essa situação de violência e ela estiver com medo, ela pode pedir. Seja a proibição de contato, o afastamento do lar do agressor, a medida protetiva ela é diferente do processo. Uma coisa é a investigação para processar, para responder pelo crime. Outra coisa são as medidas de urgência para a proteção da mulher.
A senhora falou de fatores, e a gente assim que é leigo, nessa situação de entender o que se passa na pessoa, qual é o fator principal? Por exemplo, financeiro, a pessoa pode, né, se sair dali do casamento, vai lá, arruma um trabalho, outras coisas e tal. A família é o que pesa mais? É o que vão pensar os filhos? É o que vai pensar a família? É o medo do afastamento dos filhos para com o pai, aquela coisa toda, que mais prevalece nesses fatores ou não?
Eu vou citar alguns, doutora Virginia, ficar à vontade para complementar também.
Pode
bate-bola aqui, né? Não dá para dizer o que mais prepondera, porque cada pessoa é única, né, Oswaldo? Cada vivência de vida, a bagagem de vivência que cada um carrega pode ter influência. Mas é importante esclarecer que, principalmente nesse ambiente que a gente está falando do relacionamento afetivo, né? Uhum. Que acontece dentro do lar, em um relacionamento amoroso. É importante frisar que a figura desse agressor que comete essas violências, ela difere daquele estereótipo que às vezes a gente pensa quando a gente visualize um criminoso. Né? Vamos falar, todo mundo passa a pensar agora nesse momento a figura de um criminoso. Cada um vai visualizar um estereótipo de criminoso que ele imagina. E geralmente não. A grande maioria de casos de pessoas que cometem violência no ambiente doméstico são pessoas trabalhadoras, muitas vezes bons pais, que é tido pela sociedade, pela comunidade fora, pessoas de bem, pessoas sobre as quais não pesa nenhuma desconfiança ou alguma desconfiança dessa situação ou de outro tipo de algo que moralmente seja recriminado. Então, muitas vezes essa mulher pensa, se eu falar que eu estou sendo agredida, quem vai acreditar em mim? E meus filhos, se eu não tenho condições financeiras, ou muitas vezes eu não estou trabalhando fora, como que eu vou mantê-los? Ou eles vão me julgar porque eu estou prejudicando o pai? Ou muitas vezes a autoestima dessa mulher também já foi minada, né? Por várias piadas, por vários tipos de injúria, de xingamentos. Ela já foi afastada da família, porque muitas vezes o agressor fala que a família está fazendo a cabeça dela contra ele no relacionamento. Então são muitos os fatores que, a depender da família, vai pesar mais um que outro. O fato é que a gente não deve julgar, a gente deve acolher, por isso o nome Projeto Acolhida, para a gente entender o que naquela família está pesando mais para tentar auxiliar.
E a família é importante, né, doutor? Eu lembro de um fato aqui, que a semana mesmo passada nós tivemos uma bronca da polícia aí, que a pessoa foi até a casa da família pedir ajuda, pediu que estava sendo... E ela falou, não, você sobe daqui, que senão vai dar confusão aqui, não quero você aqui. Então, quer dizer, falta da família também um acolhimento nessa hora, né?
Então, essa questão desses fatores aí, e nós tivemos muito questionamento isso durante a semana, até nas escolas também, né? Mas o que é muito subjetivo isso, depende mesmo da mulher, depende de várias situações que ela está vivenciando. Agora, muitas vezes ali na prática, o que a gente percebe é que a mulher, ela não quer acabar com a família, mas ela busca mudança. Então ela quer que o companheiro, que o namorado, que o marido mude, porque como eu te disse, o combustível na maior parte das vezes é droga e álcool.
Então, o pior é o álcool, né?
É, o álcool, até pior o álcool. E nós temos muito caso lá de mães, né, de filhos que agridem as mães, e a mãe principalmente. Essa é aquela guerreira mesmo que não desiste nunca. Então, o que elas buscam? Elas buscam a mudança. E graças a Deus, em várias situações ali de processos, nós vemos ali na prática que às vezes o fato dele responder, dele ser condenado, dele cumprir uma pena, faz com que ele reflita e, em alguns casos, realmente muda o comportamento. Então, tem várias situações que nós, no momento lá, né, houve o atendimento inicial, as partes se separam, depois, no dia da audiência, elas estão juntas. A mulher diz, estou junto, estamos convivendo. E o relato dessas que voltam, pelo menos até aquele momento ali, né, da audiência, é no sentido de que há uma melhora, assim, de que houve uma mudança de comportamento. Então, assim, elas tentam, de fato, que aquilo se altere. E é importante também que se tenha o conhecimento de que existe rede de proteção no município, né? A mulher, numa situação dessa, ela tem condições de buscar ajuda, ela enquanto vítima, mas o agressor também, para tentar sair desse ciclo de violência. Porque às vezes o agressor também quer se livrar disso, e sozinho ele não consegue. Nós fizemos também, né, uma das palestras foi lá no São Pio. Então a gente tem essa percepção também de ter que trabalhar com o agressor. Como nós estamos fazendo uma parceria, o Conselho da Comunidade, né, com a UNOPAR, para cursos, para fazer um trabalho direcionado àquele que está em cumprimento de pena, que respondeu a um processo lá no fórum, justamente para tirar desse
trabalho
ciclo.
Trabalho psicológico,
porque, e tem CAPES aqui para fazer isso, né? Tem CREAS, tem CRAS que atende, tem psicóloga do município. E então o objetivo desse trabalho também, nós vamos dar continuidade aí a isso, é levantar o que existe no município enquanto atendimento na área de saúde, na área da psicologia, e o que nós podemos fazer para melhorar isso. Porque essa semana também foi uma semana de discussão para que as pessoas trouxessem reclamações. Olha, está falhando aqui, onde pode ser melhorado, né? O atendimento policial, a gente pode fazer alguma coisa a mais, o atendimento no próprio Ministério Público, né? O que mais nós podemos fazer em favor das vítimas aí, e também para tentar mudar essa realidade, porque eu acho que o objetivo comum é alterar a realidade, é fazer com que isso diminua. Mas isso é um trabalho árduo, né? De cultura, de educação e vários outros fatores.
E eu disse sobre o álcool, por quê? A droga, a gente até entende que, vamos dizer, de 100% de sangue, 10% é droga, né? Que é a droga ilícita, aquela coisa, mas a droga lícita, que é aquela que o cidadão toma quase todo dia, vai no boteco, toma, aquela que ele toma no final de semana, essa está a todo momento. E é por isso que a maioria, eu acho que 90% dos casos, é contra a bebida alcoólica, né?
Bebida alcoólica.
E aí tem um trabalho também, nós temos um trabalho do ARA, nós temos um trabalho da Associação, temos dois aqui, o ARA e eu não me recordo o nome do outro, também tem que fazer uma participação, que pode ter uma participação grande nisso, não?
Sim, pode ajudar. E como eu te falei, você vê que as pessoas são trabalhadoras, como a doutora colocou aqui, né? Na maior parte dos casos, são pessoas durante a semana, ok, chega no final de semana, aquele momento que ele podia estar com a família, aproveitar lá o almoço de domingo, aproveitar a esposa, os filhos, e aonde a paz não existe. Então está assim, trocando a família, a paz, pela bebida alcoólica. E é essa a consciência que ele também tem que ter. Então, não consegue parar, não consegue mudar sozinho. Há mecanismos para ajuda. Então, busque a ajuda.
Agora, doutores, para a situação, para a gente dar um detalhe final. A situação hoje da medida protetiva. É, até eu falava aqui, até, às vezes tem engraçado, né? A pessoa está com medida protetiva e daqui duas semanas está com o marido de novo, estão dentro da casa, né? De repente dá uma briga, não, mas eu tenho medida protetiva contra ele. Ah, eu vou na igreja, vou na missa todo domingo, no mesmo horário, então vai também. Então aquela coisa, chama a polícia, dá aquele rolo danado. E no final das contas, quanto é que tem? Qual é o tempo que dura uma medida? Ela dura, é assim, ela tem a medida protetiva, ela tem um tempo de se exaurir ou não?
Olha, na nossa comarca, como regra, tem sido fixada por 120 dias.
120.
Num primeiro momento, né? Ela é, a gente precisa ressaltar, é uma medida de urgência. Eu estou impondo uma restrição, de certa maneira, de liberdade em relação ao agressor, porque ele não vai poder se aproximar, muitas vezes ele vai ter que se ausentar, ele vai ter que se afastar do lar, ele pode ter que pagar a prestação alimentícia, né, para poder a vítima sobreviver com os filhos, enfim. É uma medida de urgência e é restritiva. Então, ela tem que ter alguns preenchimentos de requisitos que a lei estabelece. Então, tem que ter uma violência anterior, a mulher tem que estar sofrendo esse risco e essa medida, ela é enquanto ali vai durar um processo, por exemplo. Então, 120 dias. Mas deu 120 dias, quer dizer que a mulher está desprotegida? Não, ela vai ser intimada, ela vai poder dizer se ela ainda sente esse temor, se ainda existe esse risco em relação à vida dela, e ela vai poder prorrogar essas medidas. Uma vez inexistindo esse risco, então o casal, por alguma razão, reatou o relacionamento e estão convivendo juntos. Então, essa medida, ela precisa ser comunicada ao fórum para que sejam revogadas essas medidas, porque a medida, ela é imposta ao agressor. Quem tem a obrigação de comunicar ao fórum, quem tem a obrigação principalmente de cumprir da forma como determinou a decisão judicial, é o agressor. Então, se ele reatou o relacionamento com a vítima, ele precisa comunicar isso ao fórum, porque a medida, ela é para isso, ela é urgência para proteger de um risco. E ela é provisória, podendo ser prorrogada se existir, se permanecer esse risco. Mas ela não é para ser utilizada de uma maneira indevida, né? Claro, com certeza não é esse o objetivo da lei.
Nossa irmã, eu falei do ARA, o outro é o GLA, né? O Grupo de Libertação do Alcoólatra de Bandeirantes. Só para colocar aqui, o pessoal já, você é GLA, o pessoal vai cobrando a gente aqui. Doutora, eu gostaria de deixar os microfones à disposição para que vocês possam concluir, né? Para que as senhoras possam concluir essa semana da acolhida e esperamos que ela tenha resultados benéficos para a nossa comunidade, para nós, não só para Bandeirantes, como toda para a nossa região, porque também englobamos a cidade de Santa Amélia, não podemos esquecer disso, né?
Sim. A gente agradece o espaço, mais uma vez, Oswaldo. Agradecemos a atenção dos ouvintes, agradecemos todos os lugares, né, com quem conversamos, que ainda vamos conversar. Mas conclamamos a população a refletir, a não naturalizar violências, né? Entender que existem formas de prevenir e de denunciar. Né? E a sociedade precisa se apoderar dessa atribuição de proteção. Todos nós temos direito de viver sem violência, então não devemos naturalizá-la. É esse o chamado. Vamos olhar para a violência, não naturalizar e defender o direito de nós, mulheres, vivermos sem violência. É esse o chamado. Agradeço a oportunidade mais uma vez.
Doutora Virgínia.
Sim, eu agradeço também a todos, Oswaldo, e principalmente a Rádio Cabiúne, por ter disponibilizado durante toda essa semana, né? Praticamente abriu espaço aí para vários segmentos que atuam nessa área. Em divulgar esse trabalho, nosso objetivo é dar continuidade a isso, né, doutora Aracê, a promotoria, juntamente com o Poder Judiciário local. Pedir também para que as pessoas, se tenham interesse, eu vi que vocês divulgaram, né, o material no site, tem um QR Code, aquilo pode ser acessado, e ali nós fizemos uma divulgação de todos os telefones da rede local, que isso que é o importante. Que as mulheres podem entrar em contato, homens também, pessoas interessadas, enfim, que tiverem o interesse de conhecer melhor.
A rede de apoio. Cabeleireiras, farmacêuticas, médicos, enfim, todos.
As multiplicadoras, né, sim, que nós vamos fazer esse trabalho amanhã, a ideia é essa mesmo, porque muitas vezes as mulheres não querem chegar até uma delegacia de polícia, o Ministério Público, mas tem pessoas, amigas, mulheres, que, enfim, por alguma razão ou outra, têm contato com outras, que se abrem, né, que coloquem. Então, essas multiplicadoras também, nós vamos fazer um encontro amanhã. E é isso, então, agradecer o apoio de vocês a tudo e dizer que o Ministério Público também está à disposição. Lá nós fazemos atendimento diariamente, as mulheres também que tiverem interesse de ir pessoalmente na promotoria, nós fazemos esse atendimento, né, ligando, enfim, qualquer meio de contato. Tá certo? Muito obrigada.
Tá certo. Obrigado a presença, portanto, da Promotoria Pública do município de Bandeirantes, doutora Virgínia Grácia Prado Domingos, doutora Aracê Razaboni Teixeira, falando aqui dentro do jornal Operação Cidade.